Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, 17 de novembro de 2021, nós vamos hoje visitar o texto de um linguista, de um historiador muito importante do século passado, chamado Johan Huizinga. Ele é holandês. E o Johan Huizinga, ele tem uma obra chamada Nas Sombras do Amanhã, um diagnóstico da enfermidade espiritual do nosso tempo. Esse historiador, ele, entre outras coisas, faziam muitos estudos comparativos, como nessa obra, aliás, ele faz muito isso, da época na qual ele viveu, com relação a períodos muito distantes dele, tanto para o passado, quanto também quando ele olhava para o futuro. O Huizinga, ele vem a falecer em... Ele morreu muito cedo, eu acho que antes dos anos 50 ele havia falecido. E esse livro, ele é publicado em 1935, Nas Sombras do Amanhã. Pouco antes, poucos meses antes do nazismo conhecer sua grande ascensão. De certa maneira, isso trouxe a essa obra uma notável repercussão, pois, em linhas diretas, parecia antecipar o que o mundo viveria logo em seguida. Mas é nessa obra que tem como um dos temas uma diagnose em torno da enfermidade espiritual do nosso tempo. Nós temos essa enfermidade espiritual na nossa época? Segundo o autor, sim, e não é a única que nós temos. O que acontece que tantos não veem essa enfermidade espiritual, segundo esse historiador, o Huizinga? O que acontece que ela se tornou parte das nossas vidas? O que acontece que seus efeitos tão duros, tão nocivos, passam de sem que nos demos conta? E o que ele falava lá daquela década de 30, dos anos 30, para nós, quase 100 anos depois? Como a obra é muito extensa, nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte desse trabalho, amanhã nós veremos a parte final deste trabalho, está bem? Realmente estamos diante de uma obra clássica na historiografia. Vamos então diretamente ao texto do autor. Só um pouquinho, por favor, que eu desmarque. Ah, sim, está aqui, tinha desmarcado. Então, primeiro vamos ver as ambientações em torno do que o autor considera uma decadência. E para ele, a nossa época claramente pronunciava isso. A década de 30 era uma década na qual em muitos lugares do mundo havia uma efervescência, uma ebulição de conhecimentos, de ciência, de novidades, de inovações de toda a ordem. E ele fala que, no entanto, tudo isso mascarava um fator, que é o que estava acontecendo era exatamente o contrário, na opinião dele. E de uma maneira quase profética, dado que viria meses depois dessa obra ter sido publicada, mostra que temos aqui um fator de discussão e de grande dilema, grande dificuldade. Vivemos em um mundo possesso, diz o autor, diz o Johan Huizinga. Vivemos em um mundo possesso e estamos cientes disso. Não seria surpresa para ninguém se o louco tivesse de repente um ataque de fúria, após o qual ficaria essa pobre humanidade europeia atônita e embrutecida. Os motores ainda girando, as bandeiras tremulando ao vento, mas o espírito ausente. Por toda parte, pairam dúvidas quanto à solidez da estrutura social em que vivemos. Um vago receio do futuro próximo, sentimentos de declínio, de esgotamento da civilização. Não se trata meramente de uma ansiedade das que nos assaltam na calada da noite, quando a chama da vida queima mais baixo. São antes expectativas, nascidas da reflexão, fundadas na observação e no juízo. E os fatos, neste momento, são estarrecedores. Diante dos nossos olhos, quase tudo o que fora um dia sagrado e inabalável começa a tremer. Verdade, humanidade, razão e justiça. Vemos formas de governo que já não funcionam. Sistemas produtivos à beira de um colapso. Vemos forças sociais atuando de modo frenético. A ruidosa máquina destes tempos espantosos dá sinais de que vai enguiçar. Mas, de repente, eis que o contrário disso tudo é sugerido. Jamais houve um tempo em que os homens fossem tão conscientes do imperativo de colaborar entre si, a fim de manter e aperfeiçoar o bem-estar. A civilização, nunca o trabalho foi tão venerado. Nunca esteve o homem tão disposto a esforçar-se e a dedicar continuamente as suas energias e todo o seu ser ao bem comum. Não se perdeu a esperança. Eis uma parte do dilema. Ao mesmo tempo que aqueles homens viviam naquela efervescência e sabiam disso, essa era a parte que eles sabiam, por outra parte, o pensador nos diz que, em contrapartida, eles diziam: puxa, mas a nossa sociedade agora produz automóveis, temos linhas de trem para todo lado, novidades impressionantes surgem, como a comunicação por fios, havia o rádio. Esse homem, ao mesmo tempo que acelerava de maneira furiosa, aumentando a velocidade, e comemorava todas essas coisas que ele fabricava, inventava e facilitava a vida, por um outro lado, parecia que via o abismo se aproximar. Eis uma parte da enfermidade que o Ezinger diz que o homem vivia. E ele era muito duro nas palavras dele quanto a isso. Ele dizia que para aquela sociedade dele, dos anos 30, não entrar direto na barbárie, se dissolver na convulsão, olha o que ele sugeria. É necessário que os homens presentes compreendam claramente a gravidade do processo de decomposição que está em andamento. Foi só recentemente que o sentimento de um colapso iminente e de uma deterioração progressiva da civilização vieram a generalizar-se. Para a maioria, foi uma crise econômica. Só que ele diz que a crise econômica foi um dos fatores, não foi o fator. Na primeira década do século, os temores pelo futuro da civilização eram pouco difundidos. O decadentismo dos anos 90, ele está falando aqui dos anos 1890, por sua vez, foi apenas um modismo. E aí ele cita muitas coisas que aconteceram por aquela época, como a guerra russo-japonesa, as efervescências que haviam em vários lugares do mundo. Só que ele fala que o homem daquela época E o homem daqueles dias, mesmo mergulhado na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ele não tinha nenhuma dúvida que aquilo passaria e que bons tempos voltariam. Olhem nas palavras dele o que ele fala. O olhar de todos durante o período da guerra, né, viu apenas o problema imediato. Superaremos isso com todas as forças e depois, quando isso for parte do passado, corrigiremos as falhas. Tudo ficará bem para sempre. Os primeiros anos depois da guerra também foram marcados pelo otimismo, pela crença em um internacionalismo capaz de garantir a paz em todo o mundo. Só que ele disse que, ao mesmo tempo, que havia isso, coisas muito estranhas aconteciam, como a indústria que surgia furiosa, com um barulho imenso, o desmoronamento que logo viria em 1929. E ele diz que vários autores nos mostraram os elementos que estavam acontecendo. E também muitos autores usaram de um otimismo que causou um grande impacto, não no sentido promissor da época. Vejam como ele escreve: o otimismo inabalável, por enquanto, é um privilégio ou daqueles que são incapazes de enxergar o que há de errado com a nossa cultura, tendo em vista eles mesmos afetados pelo mal, ou daqueles que, com sua doutrinação salvacionista, julgam possuir a receita da civilização futura, prontos para despejá-la sobre as cabeças da humanidade sofredora. E ele diz que essa divisão, de um lado, um pessimismo, né, empedernido, e do outro lado, a certeza na redenção de todas as coisas, só faziam tracionar. Tracionar e criar ainda mais fraturas numa sociedade que já tinha grande dificuldade de caminhar. Então ele começa a perguntar, ele diz: isso que nós estamos vivendo é inédito? Só nós estamos vivendo? Só essa sociedade europeia dos anos 30? E ele diz que não, que há registros praticamente por toda parte, sempre houve esse tipo de questão. Ele também se pergunta, como historiador, se é lícito e se nós não estaríamos cometendo um grande erro ao comparar o que se passa agora com o que houve lá nos anos 1500, 1200, se há termos de fato de comparação. E ele diz que muitas coisas são tão diferentes que é extremamente difícil comparar, dizer hoje as pessoas são mais isso, são mais aquilo, ainda que em algumas áreas isso se torne possível. Ele então chega mais próximo, lá vai em direção aos anos 1600, 1700, e ele diz: somente após o grande abalo de 1789 é que o termo revolução foi adquirindo, ao longo do século XIX, a conotação com que o socialismo viria a entendê-lo. Ainda hoje, a ideia mantém a essência da concepção inicial, a de uma melhora súbita e irreversível. Mas aquela expectativa longeva que havia, a de uma súbita e voluntária inflexão da sociedade, opõe-se agora ao conhecimento moderno e cientificamente fundado, segundo o qual todos os fenômenos naturais e humanos são produtos de inúmeras forças interdependentes e atuantes a longo prazo. Ele pontua várias questões sobre as dificuldades de entender isso que está se passando. E ele fala que, durante um tempo, era uma espécie de modismo, em vários momentos da humanidade, olhar para trás. Né? Então, ele fala dos teóricos, da Renascença, os restauradores. Eles olhavam muito para o passado. O passado era um modelo, não era apenas um modelo estético, para os artistas. O passado era um modelo em valores, era um modelo em princípio, era um modelo em leis, era um modelo em filosofia. O homem, durante um bom tempo, e até recentemente, ele vivia olhando era para trás. Mas ele fala que houve um momento em que isso terminou, em que o homem girou o pescoço, começou a olhar para frente. E o que havia lá atrás, ele começou a deixar de lado. Vejam como isso se passou. Humanistas, reformistas, moralistas da Roma Imperial, Rousseau, etc., e mesmo os profetas das tribos centro-africanas, todos tinham os olhos voltados para um passado. Nós não negamos nem desprezamos as glórias passadas. Sabemos que muitas coisas em outros tempos, mesmo em tempos recentes, eram melhores do que são hoje em dia. Mas de uma coisa estamos certos: um completo retorno agora é impossível. Adiante é o único caminho, por mais que nos aturdam profundezas e distâncias novas. Ou seja, para o Ezinga, nós, homens ocidentais, de um tempo para cá, principalmente do início do século passado para cá, nós começamos a olhar para frente. E nenhum de nós, segundo ele, vai de novo à Grécia, a Roma, buscar modelos. Nós achamos isso antiquado, nós achamos que não há nada mais lá para nós. São características de uma nova época. Embora não haja como voltar atrás, prossegue o autor, o passado ainda guarda lições, serve-nos de guia, e aí ele cita longamente como isso é possível e que espécie de inspiração e de ensinamentos nós temos lá no passado. Pode-se perguntar, diz o autor, será que a civilização nestes 20 séculos não esteve sempre, de certo modo, em uma crise? O fato é que a investigação histórica discerne períodos específicos com os caracteres próprios de uma crise. No entanto, ele diz que o que está acontecendo agora, e ele fala dessas várias crises, mostra as peculiaridades dessas várias crises, ele faz isso por longas páginas. E aí, por fim, ele diz: quando olhamos e quando comparamos o que passamos com os anos 1500, 1800, tudo isso deixa-nos com a impressão de que o mundo agora passa por um processo que é traumático, muito mais intenso, radical, do que aqueles dois períodos. Ele fala que talvez nós encontremos algum paralelo quando houve a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Ele diz, aqui teríamos uma espécie de equivalência da situação, no entender de muitos pensadores. É o que nos aguarda logo adiante, uma grande civilização que aos poucos vai dando lugar a outra, de início indubitavelmente inferior, precariamente organizada, porém a comparação esbarra em uma diferença crucial. Aquela cultura rebaixada de cerca de 500 a.C., herdou da antecessora uma forma superior de religião, com que a própria cultura antiga, em certo sentido, não soube lidar. Qualquer que seja a orientação histórica adotada no estudo da crise em que vivemos agora, permanece incerta a questão quanto ao desfecho. É impossível saber, a partir de paralelos históricos, se tocaremos ou não o fundo do poço. Continuaremos a lançar-nos no desconhecido. Meses depois dele escrever essas palavras, o nazismo irrompia com grande força, com uma força que não se imaginava, inicialmente na Alemanha, mas depois em vários outros lugares na Europa. O humanismo dos séculos 15 e 16 representou ao mundo os tesouros de uma antiguidade depurada à guisa de modelos eternamente válidos de conhecimento e civilização. Isso quem pensava que ele está dizendo aqui era o homem daquela época, anterior à época dele. Mas quando chegam o início do século passado, os anos 1900, e provavelmente todos os senhores nasceram nos anos 1900, pois é naquele século que termina isso, com grande empáfia. Ele fala: tal veneração pelo antigo já se tornou algo estranho, na medida em que hoje ainda se buscam a beleza, a sabedoria, a grandeza antigas para conservá-las, guardá-las e compreendê-las, mas já não se trata, ao menos em primeiro plano, de um retorno em sua direção. As aspirações culturais não têm como motivação o restabelecimento de um passado ideal. Ou seja, o autor diz que nós criamos pequenos prédios, pequenas propriedades, e lá nós colocamos tudo dentro: livros, roupas, estátuas, o que mais for, e aí dizemos, estamos aprendendo com o passado, estamos cultivando ainda o passado, é o que sobrou. Anteriormente não, o homem tinha de fato a visão para o passado era o modelo dele. Há 3 séculos a humanidade sabe que é necessário encontrar o seu caminho. Este impulso de avançar sempre mais pode nos conduzir a extremos, até o ponto em que degenera numa vã e sôfrega caçada pelo absolutamente novo, num desprezo por tudo que seja antigo. Mas essa é uma atitude própria de mentes maturas, exaustas. O espírito de uma cultura sã não receia carregar-se dos valores do passado antes de seguir viagem. De fato, podemos ter certeza, é preciso continuar criando cultura para poder conservá-la. Bem, quando ele fala sobre cultura, ele nos avisa de um elemento. Ele diz: cultura, pelo menos dentro da tradição que nos trouxe até aqui, ela requer necessariamente equilíbrio. Bom, que tipo de equilíbrio, né? O Johann Eisinger está nos propondo. Qual é o equilíbrio que ele acha que, quando nós vamos lidar com cultura, precisamos ter? Para ele, esse equilíbrio se dá entre os valores que são espirituais e os valores que são materiais. Vejam nas palavras do autor: o equilíbrio permite o florescimento de uma configuração social que seja tida pelos homens como algo superior à mera satisfação de necessidades básicas ou da pura e simples vontade do poder. E ele, quando ele fala em valores espirituais, ele está inserindo aí não apenas a religiosidade, as religiões, ele envolve aí os valores do intelecto, moral, estética, e ele diz que nós perdemos muito disso. Que a sociedade hoje é uma sociedade inclinada, ela não está mais acompanhando esses elementos. Ele fala que a cultura, palavras do autor, a cultura pressupõe domínio sobre a natureza, e essa condição parece-nos preenchida, a contento, e mesmo num grau como nunca antes, foi na civilização alguma de que se tenha qualquer notícia. Sob todos os aspectos, a natureza material está presa aos grilhões forjados pelo homem. Mas, e quanto ao domínio sobre a natureza humana? Não se trata dos triunfos da psiquiatria, da assistência social, nem do combate ao crime. Domínio sobre a natureza humana só pode significar uma humanidade que, no plano individual, domina a si mesma. Mas será que o faz? Ou ao menos, visto que a perfeição não lhe é dada, será que o faz proporcionalmente ao seu espantoso domínio sobre a natureza material? Mas quem ousaria afirmar tal coisa? Não parece, ao contrário, que é a miúde a própria natureza humana que, na liberdade proporcionada pelo domínio sobre a matéria, se mostra indômita e desdenha tudo quanto lhe sugira incremento espiritual para além da natureza? Em nome dos direitos da natureza humana, por toda parte, questiona-se a autoridade vinculante de uma norma ética fundamental, plenamente válida, e dessa forma a condição domínio sobre a natureza estaria cumprida pela metade. Ele diz que, posto isso, um dos problemas é que aí começa o bem-estar individual ou de uma comunidade, que começa a assumir várias formas, algumas assustadoras. E aí ele olha para a cultura dele naquele momento, né, nos anos 30, e ele diz assim: os termos que aproximam as aspirações da cultura atual encontram-se todos nesta série, dois pontos: prosperidade, poder, segurança, que inclui a paz e a ordem, ideais mais aptos a dividir as pessoas do que a unir. Vejam, com base em todos esses problemas que a sociedade dele tinha, quais eram então os ideais da cultura daquela época? Que as pessoas tivessem prosperidade, poder, que elas tivessem segurança. E aí o que o autor nos diz sobre isso? Que uma tal forma de ser no mundo muito mais vai dividir do que unir as pessoas. E todos derivados imediatamente do instinto, sem terem sido aprimorados pelo espírito. Ideais dessa espécie já alentavam os homens da caverna. Atualmente fala-se muito em culturas nacionais, culturas de classe. O conceito de cultura é subordinado aos ideais de prosperidade, segurança, poder. Esquece-se deste modo a conclusão paradoxal, embora, como vimos, incontornável, de que só é possível falar dessa cultura quando o ideal que a norteia opera além e acima dos interesses da própria comunidade que o adota. Ou a cultura é orientada metafisicamente, ou ela é outra coisa. Existe no mundo de hoje, no Ocidente e também no Oriente, esse equilíbrio entre valores materiais e espirituais considerados por nós condição para a existência da cultura? Isso existe? Os fenômenos acontecendo à nossa volta desencorajam qualquer ideia de um verdadeiro equilíbrio. Uma capacidade produtiva aperfeiçoada e eficiente ao extremo forja produtos, gera efeitos, dia após dia, e ninguém deseja nem é capaz de aproveitar. Ele fala que nós mergulhamos num tal estado de enfermidade e barbárie, mascarada e maquiada por uma série de hipocrisia social. Não é assim, eu estou traduzindo nas minhas palavras, que nós perdemos a noção, inclusive, de certos absurdos. Olhem o que ele coloca aqui. Plantações inteiras de algodão são destruídas unicamente para que se mantenha o preço. Ele diz que na sociedade isso já virou algo natural. O homem da idade do tempo dele não via como um absurdo você trabalhar no campo, arar a terra, ter todos os cuidados e depois simplesmente tocar fogo naquilo tudo porque tem que manter um preço. E acho que isso é natural. Ele diz, aí estão aí os dados dessa enfermidade espiritual da nossa época. Ele fala, existe uma grande demanda por armamentos, mas ninguém quer que sejam usados. Tal desproporção entre um sistema produtivo pujante e a possibilidade de nos beneficiarmos dele, entre a superprodução e a pobreza e o desemprego, não dá mais margem à ideia de qualquer equilíbrio. Além disso, uma superprodução intelectual, um excedente constante de palavras impressas e transmitidas por rádio, bem como um descompasso de ideias quase desesperador, vemos a produção artística em geral encerrada num círculo vicioso em que o artista fica preso à publicidade e por meio dela também à moda, ao passo que essas duas se prendem ao interesse comercial. Desde a vida política até a vida familiar, o mesmo desmoronamento da ordem, tal como nunca antes nós vimos ou testemunhamos. Equilíbrio? Não. Tudo menos o equilíbrio. Hoje nós vimos a primeira parte deste notável trabalho, uma das obras máximas da historiografia do século passado, Nas Sombras do Amanhã, de Johann Eisinger, um diagnóstico da enfermidade espiritual do nosso tempo. Amanhã nós veremos a segunda e última parte, quando ele fala do declínio do pensamento, da ciência e dos caminhos que temos aí, se queremos reequilibrar as coisas. Agradeço a presença dos senhores, alguns terão aulas agora às 19 horas, né, horário de Brasília, e a todos eu convido para amanhã, 18 horas, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal, bom descanso.